Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Williams Fiore e nós estamos começando mais Gerocast. E novamente aqui estamos com um episódio super especial hoje sobre a virada da maturidade. É, na onde a gente está abordando e recebendo convidados super especiais aqui. A gente está recebendo hoje aqui nossa primeira convidada. Por favor, se apresente e dê sua carteirada.
Olha, é. Vera Calvila. E que tipo de carteirada você quer que a gente dê?
Vamos lá, Vera. Quero saber o seguinte, Vera. Qual que é a sua idade? Aonde você mora? E o que, que você faz?
Bom, estou com 75 anos. Que eu considero bem vividos. Falta mais coisa para viver ainda, mas por enquanto tá bom. Moro perto do aeroporto de Congonhas. Por enquanto a minha família diminuiu consideravelmente. Agora tá só o meu irmão, eu e a minha filha canina. E continuo trabalhando. O meu foco sempre foi famílias de pessoas que... famílias com pessoas com doença de Alzheimer. Sempre foi estar trabalhando, orientando e aprendendo com eles cada vez mais. Sempre o pessoal tem alguma coisa nova para ensinar. E continuar trabalhando. Ah, e uma novidade, voltei a estudar. Me aventurei agora em duas pós-graduações, que eu não sei como é que eu consigo arrumar tempo, mas estou fazendo.
Qual que é o tema que você está fazendo atualmente?
O meu é saúde do envelhecimento e o outro é a própria gerontologia também. Mas são cursos à distância. Então eles ficam um pouco mais tranquilos, porque você não tem aquela obrigatoriedade de presença, ter que ir, nada disso. Você faz o teu tempo dentro daquilo que você consegue.
Muito bom, muito bom. Bom, temos a nossa outra convidada aqui. Vamos lá, Lourdes, seja bem-vinda. Tudo bem com você?
Oi, tudo ótimo. Oi para quem está nos ouvindo agora. Seja bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lourdes Alves, eu sou psicóloga. Acabei de fazer um mestrado lindo na psicologia clínica. Eu tenho 68 anos, então eu era uma das alunas mais velhas na sala. Mas as minhas amigas também me olhavam como uma das mais sábias na sala. Tínhamos muita coisa para trocar. Isso foi muito divertido. Encontrar outras gerações nesse processo de estudo, né? Que eu acho que vai acontecer com a Vera também, encontrar muita gente para trocar figurinha, né? Eu moro na freguesia do Ó. Desde que eu nasci, eu moro na freguesia do Ó, é um bairro super residencial. Eu tenho um projeto de experimentar um novo bairro agora. Quero morar numa casa térrea, quero parar de subir escada. Isso tem a ver com esse momento de vida mesmo. Quero caminhar na horizontal, né? E poder pensar também nessa perspectiva horizontal, em termos de vida. Faz pouco tempo que eu me descobri sendo uma pessoa idosa. As pessoas começaram a me dar lugar para sentar. Começou um monte de coisas a acontecer que eu digo, olha... Me encaixaram numa categoria, né? E é louco, Will, porque a gente não se dá conta do que as pessoas estão vendo, porque dentro está acontecendo uma outra coisa.
Sim.
Né? E que é diferente disso que a gente está chamando de velhice. Nem sempre a gente se encaixa aí o tempo todo.
Sabe? Eu acho que tem uma coisa que é legal de pensar nisso também, que é... O quanto que o tempo passa muito rápido, né? E a gente falou num outro episódio aqui sobre a celebração dos pequenos momentos, né? Porque o presente agora, né? O nome chama presente, né? Não é à toa que chama presente. O quanto que a gente tem que aprender a viver esse presente. Aí eu queria saber de você, Lourdes, como que tá sendo esse presente de alguma forma começar a ter esse entendimento sobre o envelhecimento... entender um pouco sobre esse ecossistema, como que está sendo essa descoberta para você nessa temática aí? E quais as outras temáticas que você tem se debruçado também nos últimos anos?
Das temáticas que eu tenho me debruçado nos últimos anos, vou começar por aí. Eu sou professora desde que eu me conheço por gente. Eu comecei a trabalhar dentro da sala de aula e eu estou ainda dentro da sala de aula. Eu sou uma psicóloga que vai muito para a educação, levo toda a minha, minha experiência de trabalho psíquico, emocional e tal, para sala de aula, para formação e etc. E eu vejo que na sala de aula hoje os alunos também olham para mim com uma atenção maior por conta do que eles veem em termos de experiência, das histórias que eu tenho para contar, enfim, do acúmulo de experiência e de saberes que tenho hoje que conta, né? Na hora que você abre a boca para dar aula, você traz junto consigo a sua história de vida, por onde você passou, aquilo que você aprendeu, aquilo que faz sentido para você, né? E eu também estou aprendendo a me olhar, não só no espelho, mas aproveitando as coisas legais de ter mais idade, né? E essa coisa melhor de ter mais idade, eu acho que tem mais a ver com credibilidade. Eu percebo isso, que as pessoas acabam escutando com um pouco mais de atenção. E aí eu tô falando só da Lourdes, isso eu acho que também não acontece com todo mundo, né? Para vocês que estão ouvindo, eu preciso dizer que eu sou uma mulher preta. E ser preto é diferente de ser branco, né? A experiência que os pretos têm durante a vida e, sobretudo, no envelhecimento é diferente do que talvez a maioria das pessoas pensem sobre o que é envelhecer quando você é branco, né? E por que que eu digo isso? Por conta das desigualdades que a gente tem, que são desigualdades sociais. Então, vindo para cá, eu estava lendo um artigo, do científico, que é um atlas da violência de 2023. Gente, esse material precisa todo mundo conhecer, que é um estudo sobre a violência que acontece no nosso país, né? É o IPEA que faz isso, junto com o Fórum de Segurança. Então, material rico. E uma das coisas que me chamou a atenção é de que as pessoas negras brasileiras morrem mais cedo do que as pessoas brancas. E isso tem a ver com o conjunto de violências sociais.
Isso é importante você falar, porque assim, você me lembrou um estudo que teve algum tempo atrás, só não querendo te cortar, onde mostrava que o idoso que mora nos Jardins, ele tinha uma expectativa maior, a Vera vai lembrar disso, do que o idoso que morava no Capão Redondo. E aí, às vezes, a gente que está no mundo acadêmico, o recorte, às vezes, ele é muito enviesado, né? E dava a entender que esse idoso, ele morria mais cedo, a expectativa, por uma questão da saúde. E não era. Quando você olhava, exatamente isso, era a violência que acabava gerando impacto ali diretamente, porque ele nem chegava no envelhecimento.
Exatamente. Né? Nem chega a envelhecer. Né? É um grande exemplo disso, um exemplo, infelizmente, da prática, da minha vida mesmo. Eu perdi vários amigos negros durante a pandemia. Homens negros morrem mais cedo, né? Então não chegam a envelhecer, né? E isso faz um gancho com o trabalho que eu fiz de dissertação, e eu acho que tudo agora me remete a essa questão, é de que a gente tem, em função das desigualdades raciais e sociais no Brasil, um fenômeno de genocídio da juventude negra. Não dá para não dizer disso, né? Então são pessoas que não têm oportunidade nem de ser um adulto. Ele é tirado da vida antes de se tornar um adulto, né? E os pais desses meninos também, por conta desse impacto da violência, também não chegam a envelhecer, né?
Você tem um modelo de estrutura que eu acho que quando quem consegue ser preto e chegar na velhice, aí sofre um duplo preconceito, né? Porque aí você tem um duplo preconceito, seja carregado pela própria história, e aí depois de ser velho ainda. Porque, como a gente estava falando antes, envelhecer, ele é um destino, né? Ele é um lugar onde a gente quer chegar ali, nesse destino. E para a gente chegar nesse destino, a gente passa uma série de circuitos, um monte monte de coisa que a gente tem que passar. E quando a gente está falando de algumas pessoas no qual passam por momentos de vida muito mais complexos, para chegar lá é muito mais difícil, né? E exige, na verdade, uma resistência maior, né? Então, assim, o quanto que a equidade, né, trazer a equidade para você colocar todo mundo com o mesmo potencial e poder dar chance de todo mundo dar o acesso e dar o acesso para as pessoas é de extrema importância, porque uma coisa que eu acho que é legal da gente pensar é que quando você tem esse duplo preconceito, seja por ser preta e seja por estar instalada tecnicamente na velhice, no qual a gente é o nosso destino ali, ele traz um potencial para você poder falar de uma forma com muita propriedade, né? Assim como a Vera hoje, ela fala, né, sobre temas como Alzheimer com uma propriedade gigante, né? Então, ou seja, por que ela fala sobre isso? Porque viveu muito, apanhou muito, né, Vera? E aí você vai contar um pouco da sua história daqui a pouco sobre isso também. E assim, e aí eu queria saber de você, Lourdes, como que é lidar com, nessa nova descoberta, com duplo preconceitos, porque ao mesmo tempo que essa realidade ela é nua e crua, a gente tem dentro de alguns setores que defendem algumas bandeiras a exclusão do envelhecimento, tá? E assim, é uma coisa que a gente não escolhe muita coisa. Envelhecer é o destino onde todo mundo vai chegar. Independente de etnia, independente de raça, cor, independente de gênero. É um destino para todo mundo. E no qual, muitas vezes, as bandeiras, elas ignoram envelhecer. Que é o destino de todas as bandeiras. Nem todo mundo, por exemplo, eu falo por mim, né? Por exemplo, eu tenho... Né, na minha até no meu, eu fiz meu mapeamento genético e eu tenho meus, por parte do meu pai, muito forte, meu avô é preto, e tem todo uma traçado, na verdade, quando você faz um mapeamento, que veio do norte da África, é muito legal, mas eu não consigo mudar, falo assim, agora eu vou mudar de cor, não consigo fazer isso, não vou conseguir fazer isso. Mas envelhecer é o destino que eu vou ter, igual a você, e assim, igual a Vera, não tem como mudar, né? Esse é o destino. E como que você enxerga esse duplo preconceito para poder falar dessas temáticas que são extremamente complexas dentro da sua própria história de vida? Porque assim, o que eu percebo? Se você tem exatamente a noção da sua importância... falando desses dois temas e o quanto isso gera de impacto nas pessoas falando desses temas.
Não sei se, Will, se eu vou direto no que você me pergunta, ou vou fazer aqui uma... a minha forma de enxergar isso. Eu não... olhando um pouco para a minha experiência e para a minha família, a pessoa mais idosa na minha família é a minha mãe. Tá. Minha mãe tem 96 anos. E ela já perdeu todos os irmãos, todas as pessoas que estavam ligadas à primeira família dela já não tem mais. Os meus primos também não têm mais os pais. Então ela... é a referência para um grupo grande de pessoas.
Ela é a matriarca.
Ela é a matriarca. Então, ela é o grande esteio. Esse grupo que vem depois, que sou eu, os meus primos, que tem mais ou menos a minha idade, um pouco mais e etc., a gente olha para ela. E quando eu digo olha para ela, a gente também olha um pouco na perspectiva africana, né? Que é isso que eu já falei, que ser preto é diferente de ser branco. Os pretos, que sobretudo os que olham para a ancestralidade, os que estão ainda olhando para o entendimento africano de o que é envelhecer, é grandioso. A minha mãe é muito celebrada, muito respeitada, porque ela tem a história dos ancestrais, né? Ela carrega uma bandeira, né? Um baluarte dos ancestrais. Então... nesse núcleo, nesse clã, a gente nem tem ideia de pré-conceito. Pelo contrário, minha mãe é uma grande rainha nesse meio. Quando eu saio para o mundo dos brancos, e por que eu falo mundo dos brancos? Porque é o mundo do trabalho, é o mundo social, sim, é onde as coisas estão acontecendo. E aí eu tenho que me colocar no lugar de uma intelectual, tenho que me colocar no lugar de uma pessoa classe média, né? E sinto nesse espaço um respeito e acolhimento, né? Por conta de ser uma intelectual, né? Não acredito que essa seja a experiência de todas as pessoas,
não mesmo, muito
negras de 68 anos, brasileiras, e que moram também na freguesia do Ó.
Sim.
Né? Depende de onde você anda, em que círculo que você está, você pode ter experiências diferentes, né, com relação à questão do envelhecimento e outras tantas questões, né? Algumas pessoas me perguntam: Lourdes, você sofre racismo? Não é possível que você sofra racismo, né? Eu digo, não tem como não sofrer racismo.
Sim.
Né? Numa sociedade que é racista, não tem como. A todo momento você vai perceber que tem questões. Mas tem algumas coisas que atenuam, algumas coisas que camuflam,
algumas coisas
que mascaram. Sim. Por exemplo, ter título de mestra da PUC, circular no meio da intelectualidade é diferente, né? Um outro impacto, tanto na questão do envelhecimento. Por exemplo, os professores da PUC são velhinhos, né? São oitentões, são velhos, ficam lá até deixarem. Eles são muito respeitados. Você pode até discordar com eles em muitas coisas, mas tem um grande respeito pelo tempo que eles estão ali e acumulam de saberes e etc. Né? Eu acho que tem também um ganho aí do envelhecimento, de você ser o guardião de muitos saberes.
O poder da informação, eu acho que a informação, ela tem um potencial e um poder gigante. Onde ela quebra, não é que ela vai tirar o preconceito, mas ela nos tira do lugar de vítima para colocar em nós, na verdade, um lugar de fala, onde a gente consegue colocar de frente para frente. Né? Então, assim, o quanto que o nível de informação que você tem, o quanto que você ter o poder intelectual para poder combater muita coisa, isso te dá um poder gigante, né? E assim, às vezes o preconceito ele é transvestido de outras formas, né? É muito louco, porque assim, as pessoas podem falar assim: nossa, olha que legal, a Lourdes e tal. E ela é. Então eles colocam ainda atenuam, na verdade, para. Então assim,
sim,
vem nuances de preconceito meio que disfarçados de elogio. Né? Então, aquela tal história do nossa, você tem um rosto tão bonito, você é gordinho, mas tem um rosto tão bonito, mais ou menos, sabe, velho? Aquela coisa meio atenuada, né? Nossa, você nem parece que tem 88 anos, né? Então, assim, o quanto que é importante a gente também tirar, às vezes, essas escamas, né? E a gente deixar as claras ali, porque, assim, a informação, de fato, ela nos dá poder. A informação, ela é importante para a gente poder sair de um lugar para o outro, né? E a gente poder fazer essa construção. Aí eu queria saber de você, aproveitando já, Lourdes, como que é estar na virada, né? Na curadoria aí, né? Eu me sinto privilegiado porque desde 2015 eu, né, tenho participado desde a primeira. E como que está sendo para você essa...
Sensacional, Will.
Que é um lugar de... porque assim, todos os curadores, num outro episódio que a gente gravou, eu falei pra Fernanda, eu falei: Fernanda, a coisa que eu mais tenho orgulho é o nível dos curadores que tem na virada. Porque assim, a gente vive num tema, eu acho que em todas as temáticas tem isso, tá? Inclusive, quando a gente tá falando de gênero, de etnias, entre outras coisas, tá cheio de aventureiros por aí, viu? Falando das temáticas. Tá lotado, todos os temas. E no envelhecimento não é diferente também, né, Vera? Então, assim, e na curadoria da maturidade, a gente tem um nível de excelência das pessoas que é muito grande. E aí, como que é pra você?
Eu tô... positivamente surpresa, né? Eu acho que foi um convite de fazer parte da virada e também fazer parte da virada como embaixadora. Foi incrível, uma experiência incrível, porque isso me dá a oportunidade de refletir, né, o meu papel, o que faz um curador, o que que faz um embaixador, né, nessa virada. Eu penso que é uma coisa que me motiva a fazer parte é que eu posso trazer a voz do envelhecimento das pessoas da minha etnia. Isso me motiva bastante, porque não é sempre que estamos colocados com a possibilidade de ter voz. Somos colocados como uma grande massa. Então, quando a Fernanda me convida e eu tenho voz para falar como uma mulher preta, velha, né, que está indo num processo de envelhecimento, e trazer a minha perspectiva nessa conversa de que eu tenho a minha probabilidade de vida é menor do que a de uma mulher branca, por exemplo, e não por conta só da minha saúde, da marca genética, mas também por conta das violências, do estresse que se passa pela questão racial. Você tem ideia do estresse que os pretos passam, não só na velhice, mas a vida inteira? Tem ideia da violência que os pretos sofrem por serem pretos, não porque fizeram alguma coisa, só porque ele é preto? Ele já sofre discriminação, e isso é um estresse. De você chegar em um ambiente onde não se costuma ver negros e você já ser barrado, de um segurança olhar para você maliciosamente, desconfiando.
Hostilidade gratuita.
Isso é um estresse.
Sim.
De você ser olhado pela polícia como alguém que possa ser uma ameaça. Isso é um estresse, né? Então, viver a vida inteira assim e ser um velho, que ainda na velhice você ser olhado como alguém que pode ser visto como uma pessoa que é uma ameaça num ambiente, é muito desumanizador, né? E os velhos também passam por isso, porque são pretos, né? E aí eu acho que primeiro ele é preto, depois ele é velho.
Sim.
Né? Então, fazer parte desse processo da virada e com a possibilidade de falar, de ter alguém como a Vera para ser para discutir, debater, falar aqui com você, Will, é uma oportunidade, porque nem sempre a gente tem a possibilidade de falar. Falar e refletir. Eu gostaria muito de trazer para a virada outras vozes, que não são as vozes que estão... que não são as vozes que são esperadas.
Sim. As comuns, sabe? Eu acredito muito que a gente precisa da voz a quem não tem voz. A experiência que eu tenho com o podcast, Luiz...
É abrir assim, espaço, né?
Muita gente fala assim... Aconteceu algumas vezes. Olha, Will, eu tenho aqui o contato da Fernanda Montenegro. Você não quer fazer um bate-papo com ela? E aí... Eu falo, nossa, que legal, a Fernanda Montenegro é muito legal, é muito bacana. E aí eu falo pra pessoa, olha, não. A pessoa, mas como assim você não quer falar com ela? Não é que eu não quero, mas eu quero dar voz pra quem não tem voz. Ela sempre teve voz. Ela tá com quase 90 anos, ou com 90 anos, ela sempre teve voz. Mas eu quero falar com o comum, aquela pessoa que tá na periferia, aquela pessoa que tá no ponto de ônibus. Porque assim, dar voz pra quem já tem voz é muito fácil, né? É sexy. É legal, né? Então, assim, vamos chamar, aconteceu comigo até, vamos falar de envelhecimento, dos pretos, vamos chamar a Glória Maria para fazer um bate-papo. Muito legal, quando ela estava viva, muito bacana. Mas ela sempre teve voz, né? Então, assim, vamos falar com o comum, né? Faz sentido isso para você, Lourdes?
Faz sentido, sim, porque, claro, as pessoas todas têm voz.
Todas têm voz.
Né? Agora, espaço para que essa voz
chegue,
aí é diferente, né? Essas pessoas não estão falando na televisão, as pessoas comuns, né? As pessoas que tiveram, por exemplo, a experiência de perda de familiares durante a pandemia. Sim. Elas não estão falando. As pessoas que são vítimas da enchente a cada chuva que dá aqui em São Paulo, que perdem tudo, elas não são essas pessoas que falam, são pessoas que traduzem o que elas estão sentindo.
Isso acontece,
que
tá com, isso acontece com os velhos.
E daí afora. É. E isso acontece com os velhos também.
É uma coisa. Porque assim, a gente fala muito de autonomia, né? E aí eu queria ouvir da Vera, Vera, que a Vera ela tem um pouco dessa história também. A gente fala, Vera, hoje, a gente decide, a gente fala assim, ó, os idosos têm que ter autonomia, né? A gente tem que dar autonomia pros velhos e tal. Mas a gente decide o que que vai comer, que hora que vai comer, o que que você vai dormir, que hora que vai dormir, o que que vai falar, o que que não pode falar, corrige tudo que vai fazer. Então, sim, que porcaria de autonomia é essa, aonde eu decido pra pessoa o que ela vai ser na vida? Então, assim, eu acho que, né, como a Lourdes falou, é de fato, com todas as mazelas e com tudo aquilo que a gente tem, porque a gente é humano, né? Então, assim, como que é pra você, Vera, lidar com essas mudanças do envelhecimento e enxergar essa autonomia? Você que já tem o couro duro de falar da temática do envelhecimento aí há pelo menos quantos anos? Mais de 40 anos já?
Segundo você, eu tô desde 2006, né?
Não, 1906.
Ah, é, 1906 falando.
Né, quando nasceu a descoberta do Alzheimer.
Não, gente, olha, ouvindo agora a Lourdes falando, e sabe, cai alguma coisa em mim, Lourdes, daquilo que você coloca como os preconceitos existentes, né? Eu não sei se eu sou uma pessoa muito feliz, o que for, mas eu não consigo enxergar preconceitos, não consigo enxergar nem aceitar qualquer tipo de preconceito que me aparece pela frente, né? E aí você vem e você fala sobre as autonomias. Eu acho que o brasileiro tem uma coisa que é normalmente acontece com o latino-americano, que é um excesso de carinho, um excesso de amor. E às vezes a gente começa a podar as pessoas naquilo que elas querem fazer, por quê? Porque a gente está com preocupação. Então, não, você tem que botar uma blusa de lã porque já está esfriando.
O excesso de cuidado.
Você pega por isso. Então, e esse excesso que a gente acaba controlando muito a vida de um idoso. E a gente vê muito disso. Nessa área que eu estou, que é bem dentro da doença de Alzheimer, a gente vê muito mais, porque a pessoa com Alzheimer, ela tem ainda a sua autonomia de decisão. E mesmo que o Alzheimer esteja numa fase mais avançada, ele consegue decidir aquilo que ele quer fazer ou não quer fazer. É uma questão de você conseguir entender o que ele está querendo, né? Mas a família pega isso assim, a ferro e fogo, e ela vai decidindo aquilo que ele vai comer, a hora que ele tem que tomar água, a hora que ele vai dormir, se ele vai utilizar a fralda, se não vai utilizar a fralda, e assim ela vai, e ele vai perdendo aquilo que a gente sempre luta para que ele tenha uma vida ativa, controlar, assim, contornar o desenvolvimento do Alzheimer, a gente acaba fazendo o contrário, na hora que a gente começa a fazer as coisas por ele.
A gente sequestra então, da pessoa a própria vontade dela. Né?
Mas ao mesmo tempo também, Will, eu acho que a gente tem que dar uma olhadinha naquele cuidador. Normalmente, quem cuida de uma pessoa de Alzheimer é alguém muito perto dele, provavelmente
filho, uma mulher,
esposa, e geralmente a esposa. Não se sabe. Essa história do cuidador é um negócio, uma história muito mal contada, né? Ninguém sabe o porquê decide que aquela pessoa tem que ser cuidador e pronto. Não existe uma eleição ou uma manifesta expressão da vontade, né? Então ele é cuidador. E aí a mulher. Só que essa mulher também é idosa. Também está começando a envelhecer. E ela também tem que procurar o seu espaço, só que ela se anula totalmente.
Para cuidar do outro.
Porque ela vai cuidar. Então, provavelmente, ela pode ser uma profissional que parou de trabalhar, parou de atender, parou
com tudo. Ela continua sendo mãe.
Mas continua lá tomando conta. Ela continua tomando conta do todo, da casa, do paciente, e vai tomando conta da geração que tem para baixo dela também. Se ela for uma filha, é a mesma coisa. A filha pode também ser uma profissional, trabalhando, um emprego super legal, ou um emprego não tão legal, mas ela tem a sua vida ativa, que para com tudo para cuidar. E esse pessoal vai envelhecendo. E esse envelhecimento dessas pessoas, que você não consegue, elas não conseguem considerar isso como um envelhecimento, porque a vida passou
e ela está passando
em brancas nuvens, ela não está conseguindo guardar nada. Na hora que ela percebe, já está com seus 60, 70 anos sem ter conseguido viver aquilo que ela poderia ter vivido.
Ela tem ali um sequestro de 2 décadas da vida dela, no qual ela não... Porque assim, eu até gravei um podcast essa semana no Rio, onde eu falava sobre a geração sanduíche, que é exatamente essa mulher, né? Quem que é a geração sanduíche? A mulher com mais de 50 anos, que ela muitas vezes é uma profissional, mas ela é mãe, ela é esposa, e ela tem um pai ou a mãe envelhecida, no qual, do nada, ela vira cuidadora. Mas ela continua tendo que ser mãe, ela continua tendo que ser profissional, e ela continua tendo que... E ainda tem as outras cobranças. Ela tem que ser mulher, ela tem que ser fit, ela tem que comer bem, ela tem que ser gostosa.
Tem
ela
que deixar a casa sempre então, assim, arrumada, com tudo em ordem.
Exatamente.
Sem contar nada pra ninguém.
E a gente percebe que isso é inerente e é muito comum, né? É um padrão, tá? Que a gente tem, que é predeterminado, no qual essa pessoa ela tem ali 1 década ou 2 décadas da vida dela sequestrada literalmente, e começa conflitos de família, uma série de coisas que acabam tendo. E aí eu queria saber de você, Vera, nessa jornada longa que você tem falando da temática, né? Quais foram os... Primeira coisa, você tem noção da sua importância nesse tema no Brasil? Da importância da Vera.
Olha, com sinceridade, cada vez que você fala desse jeito, eu fico pensando que é uma outra terceira pessoa. Eu não sinto isso. O que, que eu sinto de mim, Vera, dentro dessa área, né? É uma experiência que eu tive pessoal,
tá.
Primeiro com o meu pai, cuidando dele dos seus 11 anos. E quando ele faleceu, a gente começou um trabalho com a Associação Brasileira de Alzheimer.
Que ano que foi isso?
91. E aí você vendo as famílias e conversando com as famílias, você começa a ter uma ideia daquilo que está acontecendo dentro de cada casa. E aí começa a acontecer algumas coisas assim, a pessoa com Alzheimer, a família que tem Alzheimer no Rio Grande do Sul, é totalmente diferente daquela que mora lá na Paraíba.
Exatamente.
Que mora lá em Belém do Pará. Então, são conceitos diferentes na hora de você...
São arranjos familiares cuidar. Diferentes.
Exatamente, por causa da própria estrutura. Sim. Própria estrutura regional, né? A regionalidade do Brasil, ela é muito grande. Aí, depois, isso foi até 2017, com esse conhecimento, com essa conversa, com tudo isso. Com a pandemia, minha mãe desenvolveu... Mamãe pegou Covid, precisou ficar hospitalizada. Quando saiu da hospitalização, estava com uma depressão violenta e demência. Só que o Alzheimer dela era um Alzheimer totalmente diferente do Alzheimer do meu pai. E eu não conseguia saber como é que eu tinha que tratar do Alzheimer dela, né? E aí a Fabiana me deu uma ajuda danada nisso, porque eram coisas assim. Eu falei, gente, como é que acontece?
Você parecia que tinha desaprendido tudo aquilo que há 30 e poucos anos você já lidava.
Tudo aquilo que eu falava para os outros
já não estava
funcionando para mim, não funcionava para mim, sabe? Não era que santo de casa não faz milagre, mas não era nem por aí, porque era diferente mesmo.
Sim.
Era outro tipo de comportamento. Então, quando você fala que eu tenho assim, algum conhecimento, tenho. Eu tenho esse conhecimento vivido, de sentir na pele, tenho o conhecimento grande das famílias, das pessoas, daquilo que a gente ouviu das pessoas de fora. Eu tenho aquele conhecimento de logo no comecinho da associação, isso em meados de 93, por aí, a gente recebia telefonema de médicos do interior do Brasil, onde falava assim, eu tenho gente que está com alguma coisa diferente que eu não sei o que, que é, vocês têm material? Vocês têm alguma coisa
para mudar? Nessa época falava, está esclerosado, lelé da cuca.
Caduco, esclerosado, por aí, né? Então, você tinha até o atendimento na rede básica que não existia. Não está lá dos melhores, um pouco melhor. Mas isso, se você contar em 90 e pouco, era nada. Então, a dificuldade era muito grande. Então, esse conhecimento, ele foi juntando, sabe? Ele foi pegando. Então, eu tenho sim, eu não posso negar, eu tenho um conhecimento. Mas eu acho que mesmo assim, eu acho que falta muita coisa ainda para aprender. Não dá para você fechar tudo. Você tem cada vez mais coisa, cada vez mais atividades a serem feitas. Hoje em dia você consegue trabalhar com a pessoa que tem doença de Alzheimer com umas várias coisas que antigamente não tinha.
Não existiam as ferramentas todas.
Você não tinha. Hoje é tratamento não medicamentoso. Hoje que tem, que está tudo, que é muito melhor do que o tratamento medicamentoso. Hoje tem, mas não tinha na minha época. Na época do meu pai não existia nem medicamento. Então, quanto mais qualquer outra coisa, né? Então era difícil. Então, quando você fala se eu percebo a importância, não, com sinceridade, não. Eu sei aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho, aquilo que eu guardei, aquilo que eu consegui adquirir nesse tempo todo de vida. Eu sei que ele é importante para outras pessoas, eu sei que tem essa consideração que a Lourdes fala, essa credibilidade que a Lourdes colocou tão bem, mas é uma coisa que está tão aqui dentro que ela já virou parte da minha vida, que não é uma coisa.
Faz parte, está inerente aí. Então, por que que eu estou falando isso, Vera? Porque assim, e aí depois eu queria saber da Lourdes também. Às vezes a gente não tem noção dos impactos que a gente gera nas outras pessoas, tá? E eu sei dos impactos que você já gerou em muita gente através do conhecimento da história junto com a própria associação. E assim como no Gerocast, muita gente que passou, né, hoje, né, infelizmente não tá mais ali e foi deixado um legado, e vai chegar um momento nosso no qual a gente também é um caminho no qual faz parte da nossa vida. E eu encaro a vida hoje muito como sempre menos um encontro e não mais um, porque é sempre menos um no sentido do presente. Então o melhor podcast é hoje, é o que a gente está fazendo aqui,
agora.
Né? Então eu queria saber de você o que você, como que é para você viver esses menos uns, porque assim, quem lida com a doença do Alzheimer é literalmente é menos um, é mais visceral, entendeu, Lourdes? É muito mais próximo, porque eu não sei se vocês tiveram dengue, eu tive dengue no meio da pandemia. A dengue, cada dia você acorda de um jeito, você nunca sabe o que você vai ter. Um dia você acorda coçando, outro dia você acorda com dor de cabeça, outro dia você tá com febre. E quem lida com Alzheimer é uma dengue eterna, ali de você não saber o que vai ser o próximo passo e como você vai lidar. Você aprende, né, a trocar a turbina do avião voando, literalmente. Então eu queria saber de você, Vera, como que você encara esses menos uns encontros dentro da própria virada, dentro dos legados que você deixou e está deixando, e o que, que você espera para essa edição da virada?
Se a gente pegar um pouquinho desse conceito de Alzheimer, de trabalhar com isso, eu acho que é você viver o teu momento.
Sim.
Não adianta você querer fazer um planejamento, assim, não, planejamento não é da semana, planejamento do dia. Sim. Hoje eu vou fazer isso, não, isso não é. Nesse momento exatamente eu estou fazendo isso e é assim que vai ser. Para a virada, eu acho que é uma coisa tão importante. Quando você fala em virada, a impressão que tem, assim, de gente ouvir, tem virada esportiva, virada musical, virada isso, virada daquilo, virada de envelhecimento, tá bom. Dá impressão na gente de ser uma coisa assim muito de brincadeira, muito de oba-oba. Mas se a gente perceber direitinho o que significa uma virada, onde você vai estar procurando colocar como papel principal aquela pessoa que está envelhecendo, é uma coisa assim que, sabe, você para para pensar e fala assim, gente do céu, é tudo isso? Então, quando você vai oferecer a voz para as pessoas e quando ela sente que ela pode falar, que ela pode agir e ela não vai ter ninguém do lado dela falando assim, nossa, mãe do céu, você já está com seus 60, 70 anos e se portando desse jeito? Onde ela pode desenvolver aquilo que ela quer, que ela percebe que ela tem várias oportunidades. É um momento que a virada se torna um dos pontos mais importantes na vida de uma pessoa.
O momento de voz da pessoa está naquele lugar, aquilo que a Lourdes tinha falado, está exatamente ali. É. Já teve casos, Lourdes, na virada, da gente receber, por exemplo, relatos de violência contra a pessoa idosa na virada. Né? Então, assim, o quanto que, ao mesmo tempo que é um lugar de fala, é um lugar legal, a gente recebe também, né, Vera? Muita coisa que é dolorida, porque o idoso, ele é uma pessoa que sofre muita violência também. É uma pessoa que sofre violência financeira, violência psicológica, né? A gente está num nível de discussão hoje E aí eu vou pedir até para Lourdes dar a perspectiva dela também sobre a virada. Eu fui participar de um bate-papo na OAB em Brasília, de uma mesa, apesar de não ser um operador do direito, não ser advogado, onde nessa mesa a discussão era alienação parental de idosos. Tá? É uma coisa que, para mim, era extremamente novo. Né? E aí eu comecei a pensar que o quanto fazia sentido alienação parental de idosos. Né? E a gente tem muito essa, no Alzheimer, muito comum, inclusive, que assim, não sei se você já ouviu falar já, Lourdes, de alienação parental de idosos? Não, funciona mais ou menos assim. Imagina que eu tenho a Vera é minha mãe, e ela está com uma demência, um Alzheimer inicial. Eu sou o cuidador dela e eu cuido de toda a parte financeira, e ela tem algum recurso financeiro ali. E aí eu tenho minhas irmãs que moram longe, e aí a minha irmã fala, eu vou aí visitar a mamãe. Eu falo, não, ela não está muito bem agora, não vem não, que ela não está muito bem, não é legal vir agora. Ao mesmo tempo eu falo para a mamãe, mamãe, tá vendo que ela não gosta de você? Nem para vir ver você. Então, tudo aquilo que a gente vê, na verdade, como alienação parental, na verdade, de famílias, a gente vê com idosos. Né?
Caramba!
Então, assim, é muito comum isso. Uau. Na verdade. Então, assim, a gente lida com temas muito, muito, muito duros, na verdade, né? E aí eu queria saber de você, Lourdes, a sua perspectiva de trazer essa voz para os pretos, para as pretas poder falar da sua própria velhice, né? E de alguma forma poder dizer, poder relatar, poder ter a sua voz na própria voz, não terceirizar isso, que eu acho que isso é a coisa mais importante, não terceirizar a fala, né? Porque assim, eu acho que assim como a Vera falou, e a Vera tem um legado gigante, você tem um legado enorme dentro do que você fala também, dentro de tudo que você tem feito até hoje. Então, assim, como que é para você, né? E a perspectiva que você tem para a virada, para poder trazer esse olhar?
Eu, como a Vera, vejo que a virada tem uma importância imensa, grandiosa. Porque a gente não pensa na velhice antes de se haver com ela.
Não.
Porque a gente, quando você é novo, você pensa que é eternamente novo e que não vai chegar a velhice. E de repente, porque é assim que eu penso, assim, de repente, chegou. E chegou os sinais do envelhecimento.
O sinal começa antes, né? Ali pelos 40 a gente já começa a ter uns piriri que a gente não dá a gente não dá muita noção. Não, isso não é nada. Tipo assim, você vai sentar no carro, já dá aquela travada que você nunca teve. Você não dá muita importância, né?
E também eu acho que poder acompanhar o envelhecimento dos pais, né?
Sim,
eu tenho sorte de ter a mãe com 96 anos, então eu fui vendo também o processo. Falou, nossa, minha mãe tá envelhecendo. E tem umas coisas que, assim, num dia você olha e no outro ela já tá mais velha.
Sim.
Parece que são degraus.
Muito rápido.
Rápidos, né? E aí, de repente, eu vejo minha mãe andando com o corpo dobrado, arqueado, né? Precisando de ajuda para fazer higiene, para fazer as coisas, né? Eu vi os primeiros sinais da minha mãe há algumas décadas e disse, nossa, minha mãe não pode mais fazer o trabalho doméstico, ela precisa de ajuda, não dá mais para... Aí trouxe alguém para ajudar. E depois aí, não, mas ela precisa de mais ajuda, é mais
do vai aumentando, que o trabalho doméstico, vai aumentando a demanda.
Né? E aí, a sorte é que somos uma família grande, somos 5 irmãos, então eu sou aquela, e eu e o meu irmão somos aqueles dois que levam ao médico. Então a gente tem muitas histórias de ir ao médico com a minha mãe, né? Porque, e a gente, eu especialmente, gosto de transformar essas idas ao médico numa balada. Depois dá pra passar não sei aonde, alguma coisa legal.
Aproveita pra fazer alguma coisa legal.
Porque o idoso fica muito em casa. Minha mãe perdeu né, com esse tempo. Tem muita gente, vizinhos, que fala assim, e sua mãe? Faz tempo que eu não vejo. Porque ela deixou de sair à rua, deixou de ir ao mercado, deixou de ir ao banco, deixou de fazer várias coisas. Por impedimento físico mesmo. Agora ela tem problemas nas pernas, precisa de ajuda para andar e tal. Mas ela desapareceu para muita gente. E as pessoas sabem que ela está viva. Então, ai, que legal, sua mãe está viva, mas a gente não vê, né? É, mas eu estou falando disso que eu também fui vendo o meu envelhecimento, assim, uau, ontem eu estava poderosa, né? Hoje já começou a ver umas coisas que não tá, vai acontecendo uma transformação que é física, mas psíquica também. Eu tenho pensado agora como vai ser até o final da minha vida, né? Eu não tenho filhos, eu e meu marido somos da mesma idade. Eu fico pensando como é que vai ser o final para nós. Eu tenho pensado agora com muito mais atenção. E acho que a virada chama atenção de quem já entrou no envelhecimento, que está consciente de que está envelhecendo, e de todas as outras pessoas, assim, que é uma fase na vida que merece e precisa de uma atenção diferenciada, né? Não estamos mais pulando, né? Saltitando por aí. A gente está caminhando agora sem saltos, gente. Sem saltos, né? E com muito cuidado no nosso equilíbrio e tal, né? No nosso cuidado. A nossa saúde merece hoje...
O autocuidado.
Um autocuidado. Eu tenho me dedicado no último ano a três coisas que estão me fazendo muito bem. Uma que é o yoga. E eu sempre deixei o yoga, eu quero fazer yoga, agora eu preciso do yoga, agora vai acontecer e já tem um ano que está na minha vida. Faço fisioterapia uma vez por semana também, para alongar, para conversar com o meu corpo que vem enferrujando.
Que a gente então, negligencia. Eu tenho vivido isso com Pilates.
Eu preciso.
Porque para mim é praticamente um yoga. Para mim, porque é o momento onde eu descubro o quanto que eu estou encurtado, o quanto que eu tô travado e o quanto que eu preciso, né? E assim, é um momento sozinho ali com tensão na tenda, você fica, é uma hora, é você no sofrimento bom para falar assim.
Perfeito.
Né? É isso.
Perfeito. E faço acupuntura também, que é um jeito que eu descobri que são picadinhas que me livram de remédios. E eu tô tentando correr dessa dependência de remédio, dessa coisa de envelhecer, é ficar doente, não. Tenho cuidado muito bem da minha alimentação. Antes de vir para cá, eu fiz questão, assim, puxa, eu vou fazer uma bela de uma salada, sabe? Eu vou fazer uma coisa assim, fazer um hummus hoje, né? Então, eu gosto de cozinhar e vejo que quando eu me alimento, numa disciplina de me alimentar melhor, eu tô cuidando de hoje, mas de amanhã também.
Eu acho que a gente,
com muito mais consciência do que quando eu era jovem.
A gente percebe que a alimentação, em especial, ela é um remédio quando a gente envelhece. Eu não sei se a Vera tem essa percepção, que assim, antes, quando era jovem, eu poderia comer qualquer coisa que não passava mal. Hoje, você não come em qualquer lugar. Não é qualquer coisa. E a gente, não é que a gente fica mais sensível. Talvez. Mas a gente começa a escolher melhor, porque a gente percebe que o nosso corpo mudou. A gente não pode receber mais uma alimentação Chernobyl qualquer.
É que você se conscientiza, né? Não, você se conscientiza de que, de fato, você comeu uma fritura muito... É uma delícia.
Sim.
Você comeu uma fritura demais da conta, assim, de bem, daquelas bem oleosas, ela vai trazer um reflexo para você mais tarde, né? Mas você sabe que vocês estão falando agora de envelhecimento, eu acho que não é só nessa parte... nessa parte física, o emocional ele puxa bastante, né? A gente está, eu e meu irmão, a gente tem conversado bastante sobre uma coisa muito séria. Somos só nós dois, mais ninguém. E aí ele fala assim: se eu morrer primeiro que você, você vai ficar com a casa, você vai ficar com a cachorra. E se você morrer, o que que vai acontecer com a cachorrinha? O que que vai acontecer com a casa? Eu falei, bom, eu já morri, já não interessa, mas é uma preocupação que depois de um certo tempo...
São conversas que as pessoas não fazem e que são importantes. Exatamente.
O que é que você quer? Então, por exemplo, a mamãe, mesmo com demência, ela, em alguns momentos onde ela estava totalmente assim, lúcida, ela falava para mim o que ela queria que fizesse quando ela morresse. E aí é mais ou menos uma temática que eu comecei a fazer com meu irmão agora. E é um negócio complicado.
É. Não é fácil.
É muito difícil, Lourdes, porque você depende não da tua vontade, mas de algumas coisas. Em matéria de documento, o que que fica? Se você morrer, eu morrer sozinha.
Aonde tá?
Sozinha, eu ficar sozinha. Eu, se eu morrer durante a noite, quem vai me achar? E a Lara? A Lara é a nossa cachorrinha. Quem, e aí, como é que vai ficar com ela? Então, são umas preocupações que começam a aparecer na vida da gente que há um tempinho atrás você nem parava para pensar. E você podia morrer com seus 30, com seus 40, sim, com seus 20 anos, né? Por que razão eu tenho que pensar na morte agora nos 70? Existe alguma lógica? Não, não existe. A minha mamãe, ela faleceu com 98 anos porque ela faleceu porque ela era teimosa. Resolveu descer a escada no escuro, à noite, sem acender luz, com um sapatinho de lã. Lógico que rodou a escada. Minha tia, a irmã mais velha dela, está com 101 anos agora. E ali, numa boa, tranquila. Você nem diz. Então, a gente vem de uma família de mulheres fortes e mulheres longevas, né? Mas por que razão você tem que começar a pensar nisso agora?
Você concorda que isso é um ato de amor? Essa conversa é um ato de amor?
Não, mais difícil.
Porque,
é
assim,
difícil porque você não tem resposta.
Você não tem, porque a gente nunca parou pra pensar.
Não,
né? Eu tenho essas conversas com minha mãe. Eu sempre, minha mãe mora em Ourinhos, né? Então eu direto vou pra lá e eu coloco um celular pra gravar conversas nossas. E conversas sinceras, né? Então, assim, a última conversa era: eu tô pagando atualmente um plano funeral de um outro cemitério que é super bonito e tal. E ela veio me falar que ela não quer ser enterrada lá, né? Que ela quer em outro lugar. Mas pra que eu tô pagando não, minha casa, minha vida, no outro lugar que eu vou pegar? Né? A gente fica brincando, né? Se você não quiser, quer ir no outro lá. Que é junto com a minha irmã, que faleceu alguns anos atrás, e a minha avó, né? Então, assim, mas é importante a gente saber, né? Então, assim, por mais difícil que seja, são conversas, na verdade, que são conversas de ato de amor, né? Pra gente poder saber exatamente daquilo. E às vezes as pessoas não querem nem ouvir, viu, Lourdes? Você fala assim, eu queria falar disso aqui, eu queria fazer um testamento vital, ou uma vontade antecipada. E a pessoa, não, mas agora não é o momento. Mas quando mas não tem. Mas quando que vai ser o momento, né?
Olha, interessante isso, porque eu e o meu marido temos 68 anos, dois. E não tivemos filhos, né? Enfim, a nossa satisfação de viver maternidade e paternidade ficou por conta dos nossos trabalhos, das coisas que a gente cria, das coisas que a gente gesta, né? De trabalho. Mas a gente tem... olha, essa pasta, a gente tem feito conversas assim, essa pasta tem as senhas do meu cartão, tem as senhas disso, tem a senha não sei o quê. Essa outra aqui, olha, a escritura da casa está aqui. Tem sido assim. E a gente tem tratado isso com muita consciência de que estamos mais próximos, né, da morte do que o tempo todo que a gente já viveu. A gente já viveu 60 e poucos anos, quase 70. Então, precisamos organizar e conversar sobre essas coisas, né? Que não é fácil, mas é necessário, né? O que que vai acontecer com os bens que a gente adquiriu durante a vida? Fica como, né? Precisamos pensar no testamento? E com quem que a gente gostaria que ficasse?
Eu sempre penso assim.
Coisas assim.
O ato de você deixar de alguma forma organizado para outra, um ato de amor seu... Para você evitar no momento de dor a outra pessoa ainda ter uma parte burocrática. Porque, assim, eu falo por uma questão, por algo que eu vivi. Eu, em 2012, a minha irmã faleceu aos 33 anos, né? De forma bastante brusca. E eu não tive direito ao luto naquele momento ali, porque alguém, naquele momento, vai ter que tomar a posição de resolver as coisas, ser o burocrata, ir lá escolher um caixão. Tomar toda essa pessoa, ela não tem o direito ao luto, e a nada estava preparado para aquilo. Depois foi com a minha avó, e assim, é muito ruim, porque você literalmente tem que resolver tudo, você tem que acolher todo mundo, e você no seu momento, quando você vai ver o luto, não, já passou o time de todo mundo, né, Vera? E aí você não tem esse acolhimento, então você se auto-acolhe e se vira com o seu negócio ali. E o ato de você de alguma forma, deixar organizado alguma coisa. E é um ato de amor, para que a pessoa ainda ela não precise ter menos trabalho e, de fato, ela poder viver aquilo ali, né? Olha que interessante, né? Ao nosso bate-papo aqui, o nível da importância desse diálogo que a gente está tendo aqui, Vera, para as pessoas que estão ouvindo, né? O quanto que é importante a gente pensar isso. E aí eu queria aproveitar, até para não passar muito nosso tempo aqui, eu queria que vocês deixassem um recado para os nossos ouvintes, né? Convidar para vir participar dessas conversas que a gente vai ter na virada e a gente poder, de alguma forma, fazer essas trocas que a gente está tendo aqui, porque a gente encerra o nosso episódio hoje com literalmente um corte assim, e aí, né, Lourdes? Né? Então, assim, eu queria saber de você, Vera, e aí?
E aí? Como é que você vai participar da virada? Eu acho que você tem que chegar na virada de coração aberto, de mente aberta, disposto a se dar e a receber.
Sim.
Eu acho que é muito importante. A gente está muito acostumado a gente dar alguma coisa, e quando chega na hora da gente receber alguma coisa, a gente começa a falar, não está na hora de eu receber nada, eu preciso doar mais. Mas não, a gente tem necessidade de receber também.
Sim.
Então você venha para a virada, para você dar, para você receber, para você compartilhar e conversar de tudo. Hoje, o nosso bate-papo, ele chegou desde toda a experiência da Lourdes, da adolescência, de trazer toda a ancestralidade dela. Ela voltou um pouco para a parte do Alzheimer, do que a família sofre. E a gente está praticamente terminando agora. Falando,
a gente está fazendo uma sessão de terapia morte. Aqui, de forma...
A gente andou assim várias coisas ao mesmo tempo. E é isso que é importante. Eu acho que a gente não está colocando temas certos e conversas certas. A virada foi feita para isso, para que todo mundo participe dentro daquilo que ela tem vontade, que ninguém vai ser podado de falar alguma coisa, ninguém vai ser cobrado de falar alguma coisa, mas é aquela troca de ideias, troca de experiências, o compartilhamento, o dar e o receber. Eu acho que essa é uma importância
muito
maior.
Muito bom. E você, Lourdes, e aí?
Primeiro que eu estou muito grata de ter feito essa conversa eu com você, pela experiência que você tem com a Vera, né, com todo o respeito com o trabalho que você faz, e a gente conseguir entender como essa virada pode ser temperada, né, pode ser maturada, porque ela vai também envelhecendo, né, ela vai também se criando, se fazendo. Eu tenho convidado amigas também com mais idade para trocar figurinhas. Eu tenho uma amiga que acabou de fazer doutorado na PUC, ela vive com uma mãe com Alzheimer, com quase 100 anos, né? E ela tem uma experiência incrível, e o pós-doutorado dela vai ser também para falar disso, né? De como ela está vivendo o luto da perda dessa mãe que já não a reconhece, sabe? Já há algum tempo, e como é um luto antecipado, porque a mãe dela já não é mais a mesma relação, já não está mais com essa conexão. Tenho falado com outras pessoas mais novas do que eu, de que precisamos conversar sobre o envelhecimento, né? Porque é surpresa, a gente não se prepara para isso, nós mesmos, para viver o envelhecimento, e nem para cuidar das pessoas, das nossas pessoas que envelhecem. A gente não tem esse treino, a gente vive no A percepção que eu tenho é que o Brasil não se preparou para o envelhecimento, embora a curva de envelhecimento e de adolescência inverteu, né? Somos mais velhos do que jovens. Então, como que a gente vai lidar com isso? Essa é a chamada, né, para as pessoas, para a virada. Como é que a gente lida com isso? Que contribuições a gente tem para essa conversa, né? E não sabemos antes. Então, eu entendo quando a Vera fala... Eu estou no processo, eu não sou a especialista, eu estou fazendo um trabalho, mas eu... Porque há quanto tempo a gente fala de Alzheimer, há quanto tempo a gente fala de envelhecimento? Ontem, a gente não falava sobre isso, até porque a gente nem vivia para ficar velho. Essa curva aumentou, a gente ganhou tempo de vida, e como é agora? quem tem 50, tem a sensação de ter 50 anos hoje? Não, pensa que tem 30 dentro de si. Quem tem 60, eu quando fiz 60, meu, não aceitava muito bem essa história de senta aqui, senhora, no metrô. Sabe, eu dizia assim, meu, tá de sacanagem, que isso? Né? Eu tô bem, eu não tô precisando de ajuda. Como é isso? Que fenômeno é esse? Quem tem 70, que é o que eu vou ter o ano que vem, como é? Eu tenho planos, tenho sonhos, quero um monte. Né? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente cria a rede de apoio? Né? E toda vez que eu converso com você, Vera, eu fico assim, eu quero ser a sua amiga, sabe? Amiga de infância, eu quero ficar perto de você. Porque a gente precisa de rede, de troca, de apoio, de amor, né? De parceria. Eu acho que na velhice o que a gente tem de mais necessidade é de amor. E eu vejo isso porque minha mãe, ela é muito amada. Então são 5 filhos muito amorosos, todo mundo tem defeito, não sei o que, aquela coisa família. Mas todo mundo muito amoroso, né? Então ela está tendo um envelhecimento que eu acho que esse que é legal, sabe? Esse envelhecimento, né? E tem, né? E aí de novo, vou voltar no começo da minha conversa, tem em função dos filhos terem estudado, de estar num outro meio, de ter conseguido algum sucesso econômico, financeiro, condições de envelhecimento diferente do que a maioria das pessoas pretas tem no país. Normalmente tem convênio médico, tem casa própria, tem que é completamente diferente de alguém que está velho, lá na periferia e que quando chove vai perder tudo, que vai acontecer não sei o quê, que vai não sei o quê. Como é isso? Né? E eu acho que essa virada também é espaço para falar um pouco da desigualdade, da diversidade, mas também da desigualdade social, racial. Né? Os pretos não envelhecem da mesma forma que envelhecem os brancos. E essa é uma questão importante para a gente pensar. Quando a gente fala, a gente não é o ponto de referência. Tudo a gente não somos paradigma. Né? Como é para os outros? E o que a gente faz com isso? Né? É muito lindo o seu trabalho, porque possibilita a gente levantar todas essas coisas.
Sabe a coisa mais legal? É que a gente termina sempre os episódios sem chegar a conclusão nenhuma, né? Isso é maravilhoso. Porque assim, a gente sai com mais dúvida do que como resposta. Nesse episódio onde a gente está falando da virada, eu acho que é um convite para todo mundo aí vir a ter mais dúvidas com a gente, né? Então convido a todos os ouvintes a participar da virada para poder participar das rodas de discussões, o quanto que a gente teve aqui, discussão tão ricas. Então, queria aproveitar já, agradecer, meninas, a participação de vocês. Né?
Gratidão imensa,
agradecer
obrigada.
A Verinha também, de longa data aí, pessoa que inventou o diagnóstico de Alzheimer, né, em 1906, como eu brinco, né? Obrigado, Vera.
Obrigada a você, Uriel. Mas olha, se eu inventei em 1906, você já estava do meu lado, então...
Estava lá já.
Tá me ajudando e compartilhando tudo isso daqui.
Já tava.
Mas uma conversa muito gostosa. E é como você falou, vamos chamar o pessoal todo para vir junto com a gente e continuar essa discussão, para a gente ter mais dúvidas.
A gente vai ter que sentar nós três para terminar esse negócio aqui, né? Vocês sabem disso, né? Porque, tipo, né? Mas é isso, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Participem da virada, os links aí para vocês poderem participar, saber todos os locais e poder também inserir novas atividades aí. Sejam todos bem-vindos e até a próxima. Valeu, gente.